Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian e Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian e Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo.
Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Tio Ian. Esse podcast hoje é um podcast especial. Estou emocionado porque é um podcast que surgiu do Instagram. O convidado de hoje é ele, Edson Mackenzie. Acertei o sobrenome?
Palmas!
É vinheta agora.
Palmas! Obrigado, querido.
Como é que você tá, irmão? Tudo bem, cara?
Puta, feliz pra caramba estar aqui falando contigo, cara. Super. Caiu do céu você, me apresentaram você no Instagram, comecei a seguir, comecei a ficar lá fanático, lá vidrado, e não podia parar de consumir. Te mandei um inbox, te marquei nos posts.
Muito
velho,
bom.
Obrigado, cara, pela parceria, cara.
Eu que agradeço. Você que é um cara aí famoso, eu diria que você é um dinossauro da internet mesmo, apesar de estar aí no seu 18 para 19 anos, muito jovial. Você aí
isso,
é o cara.
Tá
muito tempo na internet, eu me senti honrado, cara, quando você me mandou mensagem. Como é que foi essa história aí? Como é que tu achou meu perfil? Como é que foi isso?
Cara, eu fechei meu perfil há uns dias, tô fazendo um experimento de 18 dias. Uhum. E aí uma pessoa me marcou em alguma coisa sua e falou... Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas, quem que elas se inspiram na internet? Uhum. E uma pessoa me falou de você e sempre me falam de alguém, eu vou lá pesquisar para saber quem é. E, cara, me amarrei, achei super engraçado você... As legendas, você atravessou na rua com várias legendas diferentes. Porra, legal, todo bonitão. Maneiro, falei, cara, que maneiro, velho. Maneiro. E depois eu comecei a conhecer um pouco mais você. Uhum. Descobri que você, porra, é meu vizinho ali, né? Que a gente que mora ali entre Ipanema e Leblon, cara. A gente tem que... Você que é assim... Porque as pessoas não sabem geografia direito.
Não conhece.
Que é assim, tipo... Fica, é assim, ó, Duque de Caxias, Ipanema, Bangu e Leblon. É tudo um do lado do outro, entendeu?
Coladinho.
Coladaço.
Boa, irmão.
E eu
boa.
Falei, porra, tinha que falar com esse cara. Obrigado muito pelo bom. Convite, foi um prazer,
cara,
estar aqui contigo.
E é engraçado que eu já tinha visto o seu perfil. Eu confesso que eu não tinha seguido, mas me marcaram. Porque você fez uma série de vídeos sobre uma pessoa. Podemos falar o nome ou não podemos?
Você que sabe. Eu tô acostumado a não falar muito dos porcos, não. Mas vamos nessa.
Tá, então tá bom. Então não vou falar, não. É um cara, é um influenciador da internet que diz que ganha vida como nômade digital. Nem isso, irmão?
Não, a gente pode falar. É o Rayan, o R2 Rayan.
R2 Rayan.
Não tem problema falar da dele contra ele, não.
E aí, a gente compartilha do mesmo pensamento e me mandaram esse vídeo e falaram, Ian, olha o que esse cara tá falando. Eu falei, irmão, esse cara tem culhão. Esse cara é brabo. Respeitei demais. E aí foi o meu primeiro contato contigo no Instagram. E depois a gente voltou, conversou e hoje a gente já virou aí amigo de um fazer churrasco na casa do outro. Não é?
Tamo junto. Você em Bangu, eu em Caxias.
Ah, fechou. Cara, então, pra quem não conhece, quem é o Edson? Galera que tá chegando,
beleza,
tá ouvindo a gente aqui agora, quem é o Edson? Fala aí.
Beleza, meu nome é Edson, meu nome de verdadeiro é Edson do Nascimento Ibiapino, mas eu não queria usar Ibiapino porque era um nome muito difícil do meu pai, eu não queria usar Edson do Nascimento porque eu achava que eu era o Pelé, tava copiando o Pelé, cara. Nasci, me criei em Bangu, no Rio da Prata, em Bangu, a favela do 48. E aí, velho, a vida, como para todo mundo, nunca é fácil, né? Só que em vez de ficar reclamando, pedindo lenço, eu sempre fui lá e fiz alguma coisa. Comecei a fazer teatro na igreja, do teatro aprendi comunicação, do comunicação passei a fazer rádio teatro em várias rádios piratas em Bangu e na região, Campo Grande, um monte de lugar. E depois do rádio, abri uma produtora de áudio, que virou uma produtora de vídeo. E da produtora de vídeo, a gente criou o primeiro portal de vídeo do mundo, que foi o Videolog.tv.
Isso aí já é importante. Vamos falar disso.
Então, eu criei uma empresa na internet. Na época, ninguém falava na internet. Estou falando aí de... minha primeira empresa foi em 98. Né? Meu primeiro CNPJ foi em 98. Meu CNPJ do Videolog, a gente abriu em 2004. Uhum. Né? Aí, um termo de comparação, o Videolog.tv era competir diretamente com o YouTube. Uhum. A YouTube, essa semana, coincidentemente, está fazendo 14 anos no ar. Então, quer dizer, então, há 15 anos atrás eu comecei a publicar vídeo na internet.
Ou seja, você publicava vídeo na internet... Desculpa te interromper, irmão. Você publicava vídeo na internet antes do YouTube surgir.
É, a gente criou a primeira ferramenta de compartilhamento de vídeo do mundo, né? A gente, antes do Vimeo, antes do Metacaf, antes do Dailymotion, antes de todo mundo. Uhum. E aí a gente ajudava as pessoas a publicarem seu conteúdo na internet. Então, essa sempre foi a minha pegada e foi quando eu comecei a agitar as coisas com a galera.
Uhum. Maneiro. E isso aí foi lá em 2004.
2004, fevereiro de 2004. Fevereiro YouTube de 2004. Entrou em fevereiro de 2004, foi quando a gente começou.
E o YouTube começou em 2005, não foi isso?
Foi, exatamente.
Boa, boa, beleza. E aí você teve essa empresa aí, o Videolog, que começou em 2004 e foi até que ano? 2014?
A gente, eu tomei a decisão de fechar o Videolog em dezembro de 2014. Uhum. O fechamento oficial de fechar as portas foi em janeiro de 2015. Uhum. Foi quando eu optei fechar as portas e cancelar total. Acabei escrevendo, de tantas pessoas me perguntarem, acabei escrevendo um texto sobre isso. Uhum. É um texto que tem 4 páginas. Eu botei na minha assessoria de imprensa. Uhum. Achei que o texto não ia dar em nada. Só contando, botei sangue no dedo, contando todas as minhas lamúrias sobre escrever. E aí, agora, por causa dessa treta com o Rayão, o texto viralizou de novo. O texto está com quase 20 mil compartilhamentos. Pô, que legal. Muito contando como é a verdade sobre ter uma empresa no Brasil, ser empreendedor no Brasil. Então, isso foi muito louco esses legal. Últimos dias. Fiquei disso um período aí para poder me organizar e tal. Uhum. Depois eu comecei a trabalhar em alguns lugares. Uhum. E depois desse período eu acabei me desenvolvendo um pouco mais. Uhum. E conhecendo um pouco mais o mercado. E aí vim trabalhando com consultoria desde então. Uhum. Trabalhei em alguns projetos que ganharam muita visibilidade, né? Dentre eles aí o Grupo Masters e e-commerce Brasil. Trabalhei numa empresa em Seattle, que é uma empresa de educação chamada Code Fellows, que está grande também nos Estados Unidos, indo também para a Europa e Israel. E também fiz agora, a minha última empreitada profissional não empreendendo foi como head de relacionamentos e hunter da Bossa Nova Investimento, quando não era nem fundo de investimento, ajudava. E minha principal expertise é encontrar empreendedores com ideias geniais e ajudar esses empreendedores a se relacionar com investidores. Então, foi assim que rapidamente, minha última trajetória aqui.
Muito bom, muito bom. Então, hoje você trabalha focado, exclusivamente, em consultorias.
É, eu tenho uma empresa de a gente chama de qualificação de fundo para fundo, né? Então, chama-se MacWave Ventures. Uhum. Meu trabalho hoje, eu trabalho encontrando startups, ajudando elas no processo de expansão, seja nacional ou internacional, uhum. ou captação de investimento. Em paralelo, também tem uma área de educação que a gente trabalha ajudando, por exemplo, hoje eu estou aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uhum. num espaço de inovação aberta chamado Living Lab, uhum. ajudando essa empresa a desenvolver startups dentro da sua empresa, que é um processo que a gente chama de Venture Builder. Então, tem as aceleradoras, que são entidades privadas que fazem um trabalho que qualquer pessoa pode aplicar o seu trabalho lá, uhum. e tem também as Venture Builders, que são empresas muito grandes, uhum. que querem desenvolver uma aceleradora interna para receber projetos de inovação e para ajudar seus funcionários a criarem suas próprias startups.
Negócios, suas próprias startups. Irmão, vamos falar um pouquinho dessa questão do Videolog. Você veio em 2004 e o YouTube veio em 2005. O YouTube está aí, a Videolog, infelizmente, não foi para frente. O que que você diz, imagino que você já deve ter feito esse processo de autocrítica, de reflexão, de autoanálise, o que que você imagina, qual foi o erro que você cometeu que você não poderia ter cometido? Você já parou para pensar nisso?
É, já, nesse texto que eu escrevi na internet, eu elenco os meus 10 principais erros, à frente de 10 anos como CEO. E lá eu falo várias coisas, né? Falo sobre, por exemplo, não fazer double check em contrato, às vezes gerar muita expectativa por uma coisa. Então, eu fiz várias reflexões em várias coisas diferentes. Uhum. A gente fala muito de diversidade hoje quando a gente quer tratar de gays e lésbicas e na empresa. Uhum. Mas existe uma diversidade, por exemplo, que é pessoas de diferentes classes sociais dentro da própria empresa. Isso afeta diretamente a produtividade da empresa.
Você acha que cresceu muito rápido. Você acha que é difícil liderar pessoas de diferentes classes sociais no mesmo ambiente, é isso?
Cara, a frase para em é difícil liderar pessoas. para aí.
Já para aí,
entendeu? E aí, assim, vou te dizer, às vezes, nem independente da classe social da pessoa, uhum. o que eu quero dizer é assim, às vezes a gente tem... Uma coisa que eu tenho falado ultimamente sobre diversidade é existem pessoas que são muito matutinas e outras pessoas que são vespertinas. Então, uhum. tem gente que acorda muito cedo e uhum. funciona bem super cedo e tem uhum. gente que não funciona bem super cedo. Eu uhum. sempre fui um cara que acordei muito cedo e funciona super bem. Uhum. E a vida toda eu sempre fui um cara que fluiu muito bem no 5 AM Club. Uhum. Mas tem uma galera que trabalhava comigo, desenvolvedores principalmente, que eles só funcionavam melhor depois de um determinado horário. É, então. Então, assim, e eles queriam até mais tarde. E eu não entendia isso como líder, entendeu? Uhum. Então, eu, em vez de tentar tirar o melhor deles no tempo que eles tinham mais produtivos, eu criticava a disponibilidade deles. Então, quando a gente fala desses processos, a gente acaba entrando em muitas variáveis aí.
Entendi. Você acha também que foi, no caso, não ser flexível? Eu estou fazendo algumas anotações aqui disso que você está me falando, para a gente poder dar uma repassada. Uhum. Não ser flexível. Mas você acha que o mercado brasileiro, ele estava preparado para receber uma empresa do porte da sua, no sentido de compartilhamento de vídeo, quando você tem um mercado onde a internet brasileira capenga até hoje? Imagina isso aí 15 anos atrás. Você acha que isso foi um entrave para o seu negócio?
Então, ele foi, no, não foi um trave, ele foi um grande impulsionador. É, porque forçava a gente a desenvolver soluções cada vez, aí, assim, isso forçava a gente a desenvolver soluções cada vez mais leves e cada vez mais intuitivas, uhum, para que o mercado pudesse ter acesso a isso.
Legal. Cara, e me diz um pouquinho, me tira uma dúvida, cara, o que você pensa sobre as startups? Eu vi alguns vídeos seus, eu fiz o meu dever de casa, vi lá você no TED também, vamos falar disso daqui a pouco, mas eu vi que você falou que as pessoas querem sempre estar no negócio da moda. Antigamente o negócio da moda era compra coletiva, hoje em dia o negócio da moda é todo mundo empreender através de um aplicativo, todo mundo quer montar uma startup. O que você pensa sobre isso?
A grande maioria das pessoas, em especial no Brasil, elas são massas de manobra, assim. Na verdade, a faculdade, as pessoas, elas não constroem pessoas, a indústria do conhecimento não constrói pessoas para serem questionadores e pensadores. Elas são, uhum, acostumadas a ser massas de manobra. Então, elas encontram um líder, uhum, e aí tem aquela velha expressão, né? Segue o líder. Se tem alguém segue liderando, o líder. Segue o cara. Uhum. Né? Então, as pessoas elas não gostam muito de se expor. Uhum. E aí isso é uma grande dificuldade que a gente acaba encontrando. Uhum. Pô, repete sua pergunta, desculpa, cara.
Não, claro, a pergunta foi a seguinte: você acredita, né, que as pessoas estão sempre pensando no negócio do momento, começar antigamente era compra coletiva, depois aplicativo, agora tem as startups. Você acha que as pessoas estão sempre envolvidas no negócio da moda?
Não só o negócio da moda, mas assim, as pessoas elas querem encontrar um ambiente, uhum, em que seja confortável para elas, para que elas possam desenvolver as suas habilidades. Uhum. E no geral, as pessoas elas gostam de seguir o líder por um momento, uma coisa muito específica. Assim. Uhum. Elas têm muita dificuldade com o fracasso. O brasileiro, uhum, não sabe lidar com o fracasso. Então, uhum, a Carol Dweck, ela fala muito sobre mindset. Tem dois tipos de mindset. Uhum. O mindset progressivo e o mindset fixo. Então, assim, existem pessoas que têm um mindset fixo, uhum, e as pessoas com mindset de crescimento. Uhum. Não quer dizer que uma pessoa seja melhor que a outra, mas a questão é que as pessoas elas olham para as startups hoje, uhum, como, por exemplo, como elas olhavam para as franquias. Né? Ah, existe, uhum, uma coisa funcionando aqui, existe um modelo que está dando certo, vamos seguir o líder. Uhum. Vamos fazer o que o líder está fazendo, que se pingar nele, se chover nele, pinga na gente. Uhum. E aí, isso é muito louco, porque existem pessoas que elas vão escolher um caminho, médico, advogado e tal, e vão escolher um caminho e vão ser as melhores naquele caminho. Uhum. E existem outras pessoas que não se encaixam em nenhum caminho, uhum, sabe? Elas precisam, é como se fosse os irmãos Vilas Boas, vão botar um facão na mão e vão desbravar caminhos aí pelo Brasil afora. Uhum. Então, a gente é um país que a gente tem uma questão muito grande de personalidade. Então, quando a gente encontra alguém que já quebrou muitas vezes, que já errou, a gente tem dificuldade de experimentar e de olhar para algumas coisas ali. E a maioria das pessoas, elas estão olhando hoje para startups como uma oportunidade de
enriquecer rápido.
Um lugar colorido. Eu não diria nem enriquecer rápido, porque eu acho que essas pessoas já... Poucas pessoas caem nessa hoje em dia de enriquecer, uhum, rápido. Mas elas querem compor a vida delas num momento assim, numa questão de conforto, trabalhar num ambiente colorido, fazer uma coisa diferente. O que eu traduzo hoje, que as pessoas elas estão em busca de três coisas: conhecimento, reconhecimento e grana. Uhum. As startups são um ambiente onde ele é completamente desconhecido. Uhum. Como é um ambiente totalmente conhecido, está todo mundo aprendendo. Se está todo mundo aprendendo, eu posso, se eu me dedicar um pouco mais, uhum, eu também posso aprender e ganhar conhecimento. Então, tem conhecimento. Se eu faço um negócio que dá certo e as pessoas passam a conhecer meu negócio, e eu estou fazendo um negócio que ninguém entende muito bem, uhum, eu posso ser reconhecido por isso. Né? E se der certo, eu posso, uhum, ganhar dinheiro. Então, é um constante de conhecimento, reconhecimento e grana. Uhum. E que as pessoas estão atrás. Elas não estão atrás só do dinheiro, Muita Entendi. Gente está ganhando só dinheiro e, cara, inclusive o nosso amigo aí que a gente acabou de falar dele aí, uhum. cara, o cara só ganha dinheiro, entendeu? E, tipo assim, é um pobre que só tem dinheiro.
E
Eu
tenho alunos da minha mentoria que pagaram o curso e pediram reembolso. Eu tenho alunos que fizeram o curso e falam, que merda que eu fiz? O que, que eu tô fazendo isso aqui? Não me agregue nada.
Eu tenho tentado evitar falar dele, porque essa é a estratégia dele, né? E eu falei outro dia que, assim, lidar com um cara desse é igual lutar com um porco, sabe? Todo mundo se machuca, todo mundo se suja, só que o porco se diverte. Então, tá no ambiente dele de construção. Uhum. Eu assisti a entrevista do Pânico do Ryan, e aí, uhum. cara, não tem fundamento, as datas não batem, sabe? Uhum. Se eu virar para você e falar assim, cara, que eu abri meu primeiro CNPJ em 1998, uhum. qualquer ser humano na internet pode entrar lá na Junta Comercial do Rio de Janeiro uhum. e pesquisar lá, produzindo som, arte, tecnologia, e descobrir que o meu CNPJ abriu em 98. Uhum. E se eu nasci em 82, significa que eu tinha 18 anos na época. Uhum. Então, quer dizer, existem muitas formas de você ganhar dinheiro hoje, mas eu quero resumir e a história que hoje o Ryan está representando, mas eu conheci um cara no passado que ele escreveu um livro chamado Fique Rico com um Real. Uhum. Foi assim que o Plano Real surgiu. Ele escreveu um livrinho. Uhum. Para resumir o livro do cara, ele falava várias dicas, várias coisas, mas no final da última página ele falava, eu estou ficando rico com o seu real. Então, quer dizer... o cara não mentiu, entendeu? Uhum. Não mentiu em momento algum, não fez nada. Ele está falando exatamente a verdade. Então, as pessoas, elas ficam... Não é só o valor que elas estão pagando, não é o dinheiro. Uhum. É que elas estão fazendo gente idiota famosa. Isso é que é complexo.
Pode falar. Com vontade.
Eu discuti com ele, eu falei, na minha família, eu falei, cara, problema nenhum com o seu modelo de negócio, se tem gente que quer te pagar porque você está fazendo... Meu problema não é esse. Meu problema é que você está sendo extremamente escroto, uhum. Tratando as pessoas como lixo uhum. e, assim, principalmente sendo misógino isso, cara, eu não vou admitir, uhum. entendeu? Racista, misógino. Racista, eu falei, cara, imagina o quanto você tenha sofrido. Imagina o quanto essa pessoa tenha sofrido. Só que é igual quem sofreu...
bullying.
Calouro de faculdade que sofre... Uhum. A gente chama
trote.
Os veteranos que dão trote nos mais novos só para poder passar para frente. Isso é pirâmide, velho, sabe? Como Sim. é que você pode fazer de jeito diferente? A mesma coisa eu falo, por exemplo, para o pobre hoje. Pobre no Brasil hoje, que ganha R$2.500 a família, esse cara hoje que tem um casal, que tem um filho adolescente, o filho adolescente ele quer falar para os amigos que assistiu Game of Thrones. Só que para ele assistir Game of Thrones, ele tem que pagar um pacote de TV a cabo de R$250. Que não é ele que paga, é o pai que paga porque o pai tem que trabalhar pra caramba, uhum. pra poder, o pai ou a mãe, pra poder criar um entretenimento pra família, uhum. pra que o filho se sinta confortável. Então, quer dizer...
Se sinta incluído você tem uma também,
família,
né?
Se sinta incluído. Então, assim, você tem uma família que gasta 10% do seu faturamento, 10% do seu orçamento, pra investir num tipo de entretenimento que só faz da própria família. Uhum. Então, o que eu tenho falado muito é, a gente precisa... parar de olhar, de dar um curto-circuito nesses modelos, entendeu? Uhum. Criar estruturas onde a gente consiga desmembrar essas coisas e construir relações mais fortes e sólidas entre as pessoas. Uhum. Colaborar, compartilhar. Uhum. Porque, cara, amor, conhecimento e viagem é a única coisa que quanto mais você gasta, mais você tem.
Verdade, concordo plenamente contigo. E, meu amigo, cara, você também fez uma participação no TED, não foi?
Sim, me pediram para falar no TED. O TED ele tem uma pegada muito de você contar a sua própria história. Uhum. Só que no TED que eu participei, no TEDx, uhum. o tema base era comunidade, formação de comunidade. Uhum. E aí pediram para que eu explicasse, em cima da minha história, em cima das coisas que eu vivo, uhum. em cima do meu trabalho, explicasse tecnologia e formação de comunidade. Olha e isso. Eu fiz uma série de comparação sobre a minha história... na favela, na comunidade, e eu expliquei para as pessoas, por exemplo, como é que funciona o blockchain. Né? O blockchain é como se fosse o prego do assim, tipo, eu falei sobre o ecossistema das favelas, né? Que tem os botecos, os bares, uhum. e o blockchain é como se fosse o prego e o fiado é como se fosse o Bitcoin, porque uhum. é uma moeda com base na confiança. Então, fiz uma série de comparativas no meu TED, eu estava mega nervoso.
Foi uma experiência boa para você? O que você achou?
Cara, foi uma loucura para mim, foi maravilhoso poder falar no TED. Uhum. Eu tenho uma porrada de outros temas para falar, mas uhum. eu consegui condensar tudo, tive ajuda super bacana para poder construir a minha história, a minha apresentação ali, e foi maravilhoso poder compartilhar essa história com essa profundidade, sabe?
Legal, muito bom, cara, legal, bacana. E hoje, cara, você, já que você é como eu te falei, um dinossauro da internet, um cara que participou de um primeiro projeto de construção de site, compartilhamento de vídeos, hoje você se imagina, tá certo que você presta consultoria, tem a questão das startups, mas você se imagina voltando a desenvolver um novo projeto, voltando a construir algo novo, existe alguma área criativa, não sei nem se você pode falar sobre isso, que você imagina que pode render bons frutos, tal como foi aí a questão do videolog? Já parou para pensar nisso?
Já, cara. Já. E eu vou fazer uma comparação com você. Uhum. É como se fosse relacionamento, cara. Quando você sai do relacionamento, você fala, nunca mais eu vou namorar na vida. Uhum. Nunca mais eu vou casar na vida. Uhum. Nunca mais. Aí você vira pro lado e se apaixona de novo, cara.
Então, assim, eu tô... Não tem pra onde correr.
Tá no nosso DNA. Eu tô super... E eu falo com muitos empreendedores todo dia, eu estou investindo em alguns negócios, eu estou acompanhando vários projetos diferentes na internet, eu tenho certeza que muito em breve eu vou estar envolvido com outras aplicações.
Boa, mas você continua confiando e acreditando na internet como uma forma de trabalho e uma forma de revolucionar e transformar vidas. Isso você não perdeu?
Cara, não tem como perder, não tem como voltar atrás, assim. Uhum. As pessoas, elas... para poder se relacionar, elas tinham que viver em comunidade. Uhum. Para poder namorar, elas iam para a igreja, ficar na mureta da igreja lá, porque o máximo de pessoas que elas poderiam... Hoje elas se conectam pela internet, está tudo muito online. Então, não dá mais para voltar atrás, não dá mais para dar dois passos atrás, não dá mais para desfazer o que a gente fez. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, a gente não se conhece fisicamente, mas eu já me sinto íntimo de você, já me sinto próximo, a gente já está aqui conversando, interagindo. Eu tenho certeza que quando a gente se encontrar, as pessoas me encontram na internet, presencialmente, conhecem a minha família, minha filha. Então, assim, a internet, ela faz... Hoje, todos nós somos artistas de televisão. Porque no passado, essa coisa era só para Regina Duarte, os caras mais famosos lá, o Antônio Fagundes, o Tony Ramos. Hoje, todo mundo é isso, porque cada um tem a sua própria audiência, sabe? Independente... E outra coisa importante, né? Quando eu falo sobre responsabilidade das minhas pautas, né, que eu tenho falado na internet. Qualquer pessoa hoje consegue impactar a mesma quantidade de pessoas que um vereador de uma cidade pequena. Um vereador de cidade pequena consegue impactar 500, 1.000, 2.000 pessoas. Qualquer pessoa hoje que fala na internet qualquer coisa, ela consegue impactar essa mesma quantidade de pessoas e consegue movimentar e mudar. A gente viu nos Estados Unidos a eleição, como ela foi pautada pela internet com Donald Trump. A gente viu isso no Brasil agora. As eleições foram pautadas em cima da população. A única coisa que me assusta é quando a gente conta uma mentira 1.000 vezes
e ela se torna verdade.
Nesse meu texto que eu escrevi na internet, eu falei um negócio muito engraçado. Eu falei que, assim, que eu parei de acreditar na imprensa quando eu comecei a mentir para ela. E eu menti muito para a imprensa. É verdade, eu falo isso sempre, né? Então, assim, a gente... E as pessoas, elas ficam... Existem dois tipos de pessoas, tá? Aquelas que trabalham para descansar. Então, tudo que elas fazem na vida é para chegar ao descanso. Uhum. E existem outro tipo de pessoas que elas usam o descanso como instrumento, como ferramenta para atingir seus objetivos. Uhum. Então, o que elas fazem? Quando a pessoa trabalha para descansar, ela consegue, ela não tem sucesso, porque tudo que ela quer é descansar. Uhum. Agora, quando as pessoas usam o descanso para atingir seus objetivos, elas conseguem muitas coisas. Uhum. E no nosso país, a gente tem uma população que, infelizmente, não recebeu ainda quantidade de educação suficiente para poder impactar e para poder compartilhar e ter senso crítico no que é certo e que é errado, em questionar, em fazer perguntas, em se aprofundar, fazer o dever de casa, como a gente está falando. As pessoas, elas estão muito acostumadas ali com a espuma, entendeu? Com a parte superficial da coisa. E aí, assim, você dá dicas muito idiotas para as pessoas, muito bobas, e elas se contentam com aquilo, entendeu? Então, é a política do pão e circo digitalizada.
Boa, política do pão e circo digitalizado. Essa aí é nova, hein? Essa eu não conhecia.
Política do pão e circo, ela é bem antiga, né? Que a gente fala desde agora, da época de Herói.
A digitalizada, que é a nova versão, é a cereja do bolo. Essa aí eu gostei.
Mas eu explico. Algumas pessoas vêm me criticar às vezes, que eu também falo coisas que eu não gosto de chamar de motivacionais, eu chamo inspiracionais. Mas eu falo o seguinte: olha, existem pessoas que merecem uma resposta, outras que merecem uma explicação e outras que não merecem nada. A questão é que, às vezes, a atenção parcial constante na internet caiu de 15 segundos, que já era muito pouco, em 2014 para 8 segundos. Então, a gente tem hoje 8 segundos para gerar impacto. Com 8 segundos, cara, você só consegue colocar uma frase, torcer para a pessoa se interessar, para ela pesquisar mais sobre você. Então, assim, o que eu... Eu coloco uma frase, as pessoas elas percebem coisas muito pontuais minhas, e dentro dessa pontualidade é que eu acabo desenvolvimento, e aí cobre que quando as pessoas olham superficialmente, pô, que esse cara? Tipo, eu não sou um cara de ficar ostentando, eu não fico ostentando. Eu tenho gostos muito caros, eu até falei isso outro dia, cara. Eu gosto de mergulhar, eu tô sempre viajando, então gosto de comer bem. Então, assim, só que eu não acredito que ficar ostentando esse tipo de coisa na internet seja benéfico pra ninguém, nem pra mim, nem pra ninguém, entendeu? Até porque a Receita Federal, ela uma das ferramentas, ela vasculha as suas redes sociais, né, cara? Então, não tem por que a gente ficar fazendo isso. E até porque, assim, isso não agrega nada em ninguém. Agora, quando alguém vem falar comigo, eu digo para ela uma dica de livro, eu falo uma coisa dessa, por exemplo, se as pessoas estão ligadas no nosso podcast, elas vão tentar pesquisar. Quem nunca ouviu falar de política do pão e circo, vai atrás agora da política do pão e circo para entender do que a gente está falando. Sim. Então, às vezes, num discurso muito rápido, é a política do pão e circo digitalizada. Se a pessoa está antenada, se ela está prestando atenção no que a gente está falando, ela vai atrás, vai pesquisar, vai tentar entender. E aí, meu irmão, ninguém segura essa pessoa, né?
O céu é o limite, né, irmão?
O céu é o limite.
Então, cara, muito bom. Concordo muito essa questão que você falou aí do tempo que a gente tem diminuído, o tempo de impacto que nós temos em cima de cada pessoa. A ideia é que a gente faça aí um episódio que a gente tenha falado um pouquinho sobre isso e depois, lá na frente, daqui uns 2 ou 3 meses, eu vá te perturbar de novo para a gente poder falar um pouco mais, contar um pouquinho mais da tua história. Ao longo desse nosso bate-papo, irmão, eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessante a respeito da sua história. E aí eu queria pontuar novamente com você isso aí. E aí, à medida que você quiser fazer algum comentário, quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma correção, você fica à vontade.
Show de bola.
Show de bola. Vamos lá. Cara, eu achei interessante você falar e eu me senti honrado de estar conversando com um cara que foi o cara que bolou, que desenvolveu a primeira empresa de compartilhamento de vídeos do mundo. Isso é incrível, cara. Eu queria te parabenizar novamente por isso. Eu acho isso fenomenal. E o que me deixou tão apaixonado na tua história não foi só esse fato criativo que você teve, mas também o fato...
É que eu sou a cara do Cauã Raymond, pode falar.
também. Mas foi o fato de você ter reconhecido os motivos pelo qual você não foi uma pessoa bem-sucedida nesse seu negócio e ter falado, ó, vambora, bola pra frente, deu errado, mas vamos continuar, vida que segue e vambora. E você ter construído e ter elencado 10 fatores que foram os principais, onde você chamou a responsabilidade para você e falou, ó, bati no peito, responsabilidade minha, errei nisso, nisso e nisso. Isso eu acho incrível. Autorresponsabilidade é um fator que eu acho primordial para todos aqueles que desejam empreender, que querem ter o próprio negócio, porque não tem como, né, irmão? Você ser um diretor, ser um CEO, ser um gestor, se você não é autorresponsável. Concorda comigo?
Sabe o que eu falo sempre? É a política do... Política não, né? É a teoria do cachorro. Você conhece a teoria do cachorro?
Teoria do cachorro eu não conheço, não. Estou aqui para aprender. Fala aí.
Ela é au, au, au. Ela é assim, ó. Autoconhecimento, autoconfiança e autorresponsabilidade.
Porra, teoria do cachorro.
A gente precisa viver a vida de cachorro por vários motivos. Autoconhecimento, autoconfiança, autorresponsabilidade e outra coisa importante, né? O cachorro, ele vive muito menos do que a gente, em média, 21, 25, no máximo 30 anos. Isso significa que o tempo dele corre 3 vezes mais rápido que o nosso. O que isso significa? A gente tem que parar de pensar que o ano corre de 12 em 12 meses, então ele corre de 3 a 4 meses. Então, se você não reinventa a sua vida a cada 3, 4 meses, parceiro, ainda mais nesse tempo da internet, você está perdendo tempo pra caramba.
Muito bom, cara. Onde tudo é rápido, né, cara? Onde tudo é muito rápido. Muito bom, muito bom. Concordo plenamente contigo. E aí você me falou uma coisa que é um erro dos empreendedores, da pessoa que está iniciando o próprio negócio, que é criar expectativa alta. Cara, eu escuto isso todo dia. É o cara que chega para mim e fala, pô, eu quero montar minha própria empresa porque eu quero faturar meu 1 milhão. Só que o cara não está faturando 10 mil. Não, Edson? O cara quer chegar no primeiro...
Eu digo sempre, rapaz, é melhor ele passar na feira e comprar 1 milhão, que é mais fácil. O que eu digo nesse caso é o seguinte. Se você tem uma ideia e as pessoas acham que a sua ideia não vai dar em nada, tenta encontrar um jeito simples, rápido e barato de fazer a sua ideia dar certo. Porque se ela errar, você errou simples, rápido e barato. Mas se ela deu certo, você é um gênio, você conseguiu encontrar um jeito simples, rápido e barato de fazer uma ideia que ninguém acreditava dar certo.
Muito bom, concordo, excelente, cara, excelente insight, muito bom. E você me falou de um outro ponto também que é interessante, você falou, Ian, é difícil liderar pessoas de diferentes classes sociais em um mesmo ambiente. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu acho que você tem total razão. Porque o background é muito diferente, né? A personalidade dessas pessoas foram forjadas em situações diferentes. Então, eu acho que você tem total razão. Concordo muito nisso.
Aprofundar esse assunto com você, para não parecer que algumas pessoas vão achar que um está deteriorando o outro. Mas não é isso. A questão é a seguinte. Vamos começar falando pelo dinheiro. Para um estagiário hoje que começa numa empresa ganhando R$1.000, entendeu? Se esse cara vem de uma família que nunca teve nada, R$1.000 para ele é muito mais valoroso do que para um cara que vem de uma família que ele ganha de mesada R$1.000 desde que ele tinha 15 anos, entendeu? Isso é uma coisa. Segunda coisa é que, assim, independente do dinheiro, o background, assim, por exemplo, o cara que chega hoje para fazer estágio, muitas vezes, hoje em dia, tem vários estagiários na empresa com 10, 15, 20, 30 mil seguidores no Instagram. Então, quer dizer, eles já são famosinhos na internet contra outras pessoas que não têm nada. É como se, por exemplo, a gente fala muito, as pessoas veem aqui no Brasil sobre as pessoas que participam de esportes nos Estados Unidos, né? Que ganha bolsa de estúdio. Mas, cara, qualquer atleta juvenil que estuda numa universidade americana, ou até num high school, o jogo é transmitido pela ESPN local. O cara é uma celebridade local. Então, assim, a gente também tem esse tipo de background. Então, a diferença das classes, a diversidade, hoje a gente começou falando sobre a diversidade. A diversidade não está só nas opções sexuais, mas está na alimentação. Se você tem uma empresa que o cara, por exemplo, na minha empresa, no Videolog, a gente tinha um cara de produto que ele era diabético. Eu forcei a galera que mais convivia com ele do time a fazer curso de primeiros socorros para entender o que acontecia com o cara. Então, legal, quando você tem uma pessoa que seja diferente, que eu digo assim, que não seja regular, de acordo com todo o time, não é fazer com que aquela pessoa se afaste, é fazer com que aquela pessoa se sinta mais integrada. Legal. É a mesma coisa, por exemplo, nas empresas brasileiras, a gente coloca algum gringo para trabalhar. Quando você coloca um gringo para trabalhar numa empresa, a empresa toda se força a aprender inglês para poder falar com aquele cara. Se a gente consegue fazer isso quando a gente coloca um gringo, por que a gente não coloca um transexual? Por que a gente não coloca um obeso? Por que a gente não coloca um deficiente físico? Então, a diversidade, ou então, por exemplo, as diferenças de classes sociais podem ser boas e podem ser negativas para todo mundo. Quero dizer o seguinte, se você coloca um cara que vem de uma família, eu, por exemplo, eu venho da favela, da comunidade de Bangu, sempre tive, a minha sorte é que eu passei a minha vida toda conhecendo pessoas que tinham viajado o mundo, que me falavam de outros países, me falavam de outras culturas, e isso
abriu a sua mente, né?
Me aguçou a vontade de viajar, me aguçou a vontade de conhecer outras culturas, entendeu? Por outro lado, eu tenho familiares meus e parentes que, por exemplo, que não têm acesso a isso, nunca viveram isso, e hoje acreditam que a vida é aquilo que elas estão vivendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma expressão que a gente fala muito nos Estados Unidos, é que pro verme que vive no rabanete, o mundo é um rabanete. Eu fiz a tradução disso assim, pro verme que vive na merda, o mundo é uma merda. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, sendo cada vez mais crítico e ficando indignado com a nossa própria realidade. E pensando assim, como que eu posso mudar o que está acontecendo comigo hoje? Como eu posso mudar o que está acontecendo comigo agora? Isso vai fazer muita diferença.
Muito bom, cara. Legal. E você me falou o seguinte, também tem muito, acabou de falar agora, que as pessoas, elas não são educadas, não passam por uma educação tradicional a ponto de aprender a questionar e aprender a buscar. Infelizmente, nós que viemos do Brasil, da periferia, da comunidade, nós aprendemos a ouvir, seguir o líder e repetir, e repetir, e repetir. E isso me deixa preocupado, cara. Isso me deixa preocupado com a juventude que não tem uma perspectiva de futuro, não tem uma perspectiva de crescimento, não sabe o que é da vida. E esse podcast surgiu para isso, cara. Para dar para essa galera lá de onde eu vim, de onde você veio, de mostrar, olha só, eu vim de Caxias e moro aqui em Orlando. Tenho uma empresa no Brasil, consigo me manter aqui. Você é um cara que veio de Bangu, montou a tua primeira empresa, teve problemas, quebrou, está se reinventando, é novamente um player importante no mercado, é novamente uma pessoa que tem a capacidade de influenciar. E é esse o tipo de exemplo, cara, que eu quero mostrar para as pessoas. Entende? Que a
cara,
vida...
Nesse final de semana... É isso aí, a vida é cinco minutos. Nesse final de semana, desculpa te cortar, mas aqui nesse final de semana, eu estive no Rio de Janeiro, e aí para as pessoas que não conhecem, assim, Bangu e Caxias, eles são cerca de 45, 50 quilômetros do centro da cidade.
Sim.
Eu quero dizer que para eu ter acesso a conhecimento quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu tinha que pegar um ônibus e rodar 45 quilômetros até a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Municipal, que ficava na Presidente Vargas. Uhum. E lá eu conseguia, eu passava horas lá, horas estudando, lendo livros, porque eu não tinha grana para comprar. Hoje as pessoas, elas têm... E aí eu falo isso até com eu tenho um irmão mais novo, que eu falo, cara, o conhecimento hoje, eu tinha que ficar 50 quilômetros para ler um livro. Hoje o conhecimento está na palma da sua mão, no seu telefone. Exatamente. E as pessoas estão tão perto, é tão abundante que elas não sabem mais o que fazer. Sabe o que isso me lembra? A teoria do raça negra. Conhece a teoria do raça negra?
Rapaz, mais raça uma negra. Teoria. Vou anotar, hein? Vou anotar essa aí. Conta,
não,
pode contar.
Não é da raça negra. É
de quem?
Do sobra contrariar.
Do sobra contrariar?
Que é, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade?
Liberdade.
Entendeu? As pessoas não sabem mais o que faz com a liberdade delas. Aí se perdem.
Concordo, irmão. Concordo. Falou? Cara, fechado. Show de bola. Lindo. Tamo fechado. Tá. Chegou a hora
do torneio. Vamos fazer outra.
Beleza.
Fechado.
Então, conversamos hoje com ele, com um brabo dinossauro da internet brasileira, Edson Mackenzie, o cara que teve muita história para contar. Um bate-papo incrível. Já deixamos aqui alinhado que vai ter a nossa segunda parte daqui a alguns meses, dois, três meses, no máximo, Edson. Se não, vou pegar no teu pé.
Obrigado, irmão. Um abraço.
Valeu, tamo junto. Valeu.
Me segue lá, galera.
Valeu. Fala teu Instagram. Fala aí. Fala teu Insta, Edson.
Mackenzie.
Mackenzie.
Arroba Mackenzie.
Arroba
Mackenzie. Isso aí.
Nas redes sociais. Fechado. Tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, tchau.
Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com.